Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. 1924 Ângelo chegou a Montelhi, acompanhado por Osés, às 7 da manhã. Veio recebê-lo à porta da casa uma velha chamada Salomé, diga a criada que fora do falecido paro do Lugão.
Então, meu filho, perguntou-lhe o egresso, que em ti significa que a tamanha tristeza? Pareces-me um vil criminoso sobrecarregado de remorsos.
Bah,
não te convém esse aspecto. Dize-me com franqueza o que sentes.
Nada, meu pai.
São íntimas tristezas sem razão de ser. São desgostos só meus, que só eu mesmo compreendo. A viagem fatigou-me. Preciso repousar. Bem sabe que ainda não estou bom de todo. Pois sim, recolhe-te. Ali está o teu quarto. Já mandei por lá a imagem da Virgem. Eu ficarei aqui. Até breve. Até breve. E Ângelo, arrastando a sua melancolia, entrou no pequeno aposento que lhe era destinado. Um triste quarto em que o horror fora imagem da Virgem se destacava, como na outra célula do convento de Francisco de Paulo. Paredes nuas e velhas, tetos busborcinado e sem forro. Ângelo sentou-se no catre que havia um canto e começou a soluçar, com o rosto afogado nas mãos. Chorava e não sabia dizer por quê. Sofria e não se animava a confessar a si mesmo de onde vinha aquela dor, que assim lhe arrancava tão quentes lágrimas o coração. Mas seu desejo era poder naquele momento apertar nos braços alguém, cujo nome seus lábios não se atreviam a balbuciar, receosos de magoarem a candidez da sua alma virginal, branca noiva de Deus. O seu desejo era poder dizer o que lhe ensinara a Bíblia, era poder cantar a capitodosa música do Cântico dos Cânticos, que nunca alma nenhuma jamais no mundo sonhou e repetiu sozinha. O seu desejo era poder dizer: eu te amo. E sentir a miragem dela-se palavra refletida inteira nos lábios de mulher, que lhe não falavam, porque já não tinham voz senão para soluçar de amor. O desejo era Alzira. Era Alzira de carnes brancas e olhos negros. O seu desejo eram longos cabelos nus, soltos no vendaval de todos os desejos. O seu desejo eram lábios trementes e vermelhos, eram doces braços de veludo, eram a funda morte do supremo gozo, bebido de barco sabre um nível colo de Eva paradisíaco. O seu desejo era o pecado. O Ângelo chorava. Mas, de repente, como se o espectro dever lhe tocara no ombro, ele ergueu-se estremunhado e com um olhar, ansioso e suplicante, com triste quieto olhar da Virgem. Correu para junto dela e ajoelhou-se a seus pés, mesquinho de remorso e trêmulo de arrependimento.
Valei, disse erguendo para a imagem os olhos lemosos.
Valei a mim, a mais desgraçada de todas as vossas criaturas. E soluçava. Maria! Maria Puríssima! Exclamou ele depois, como um desprezado amante aos pés da sua cruel amada.
Atendei do Zé. Vede bem quem é o que vos fala e que vos chama neste momento.
E arrastando-se de joelhos, com os lábios estendidos para alcançar-lhe a fímbria do vestido.
Mãe casta!
Mãe sempre virgem, valei-me. Vós sois o meu último recurso, a minha última salvação. Escondei dentro da daúna de marfim da vossa misericórdia a pureza da minha pobre alma, que a besta imunda cerca, farejando. Salvai-me, virgem mensa e mácula, abrigai-me numa das dobras do vosso manto azul, constelado de estrelas. Defendei-me contra mim próprio e contra o meu sangue traiçoeiro. Vós, que sois o eterno prodígio da castidade, protegei a minha atra os meus íntimos inimigos. Não me deixeis cair em pensamentos depravados. Exorcizai de dentro do meu corpo o demônio que me morde as carnes e cospe fogo no meu sangue. Enxotei a que baba minha alma para sorvê-la depois.
Vai-me, salvai-me, rainha de bondade. Se quereis abandonar-me assim, à mercê dos meus sentidos, porque pois me aninhastes carinhosa, durante tanto tempo, sob as asas brancas da vossa divina graça. Se a vossa intenção era tirar-me assim as garras do pecado, porque pois me ensinastes a amar-vos tão castamente de desde a minha ênsia mais inocente. Dorme tão confiante em vossa guarda, respirando as rosas místicas do vosso divino amor, e de repente acordo, sobressaltado, entre uivos de fera que me cerca, para devorar-me. Onde estáis vós, Mãe Puríssima, onde, que desde aqueles malditos olhos e tentadores, já me não ouvis as súplicas e já me não enxugais, com o vosso alvo sudário cor de neve, as lágrimas deste desespero? Ó peito de amor, entranhas de piedade, como é que assim vos fechais para quem vos ama? Volvei para mim os vossos lindos misericordiosos. Voltai a ter comigo a sós na minha cela, como dantes,
quando eu era um dos anjos rubicundos do vosso trono de nuvens. Tornai a ter comigo, Maria, cheia de graça. Se tinhas de abandonar-me e perder-me num segundo, para que tão vos dei toda a minha exícia de 20 anos, mais brancos do que a torre de David. Se assim tinha de ser, amada minha, não valeu a pena então conservar-me tão puro e tão cando. Maria, virgem amorosíssima, vida e doçura, esperança nossa. Se não quereis vir em meu socorro, matai-me. Eu aqui estou a vossos pés. E não me levanta rei dos meus joelhos, senão por um ar da vossa divina graça. Meu ângelo, de olhos fitos na Virgem, esperava um milagre, esperava alguma coisa que lhe restituísse a sua antiga trinidade de espírito. A margem parecessuda ao seu desespero de salvação. Por piedade, minha mãe querida, envia-me do vosso peito de amor a inspiração do meu resgate.
Não.
Ângelo deixou cair o rosto para a terra, abandonou os braços, com as mãos entre os joelhos, quedou-se pensativo. Infelizes! Não era a primeira mãe que o enjeitada. E as lágrimas de abandonado correram molhe tristes pelo mármore das faces, e o mísero deixou-se levar de rastos pelas garras da sua dor imensa, para o inferno da sua desesperança sem consolo. Foi despertado pela velha criada que, depois de bater várias vezes, resolveu-se a entrar no quarto. Perdão, senhor vigário. Queira desculpar interromper as suas orações, mas...
Fale, minha irmã.
É que está aí uma dama toda vestida de negro e coberta por um longo véu, que deseja falar a vossa mercê.
Uma mulher?
E não disse quem era?
Não quis dizer, senhor vigário.
Bem, minha filha, fá-nos a entrar para a capela e vrei Osés que tem a bondade de vir cá. A criada saiu e Greso apareceu pouco depois.
Ah, e disse Lisbeter, uma mulher que me procura.
Devo escutá-la.
Meu pai!
Que estranha pergunta, Ângelo.
Deves de certo. É talvez alguma desgraçada que precisa de quem a conduza ao arrependimento.
A consciência pura e bem apoiada na fé jamais tem ciladas do inferno.
Vai, fala-lhe.
E se for uma pecadora, suplica a Deus, noite e dia, até conseguires o perdão para a sua alma.
Bem, meu pai!
E Ângelo afastou-se lentamente, tomando a direção da capela.